Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, uma reparação histórica às vítimas da ditadura. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu nesta quinta-feira a cerimônia que marcou a entrega das primeiras certidões de óbito retificadas de vítimas da ditadura. O simbolismo do gesto para os familiares dos mortos e desaparecidos políticos no regime militar no país e para a memória nacional. E outras prioridades do governo Lula nas políticas setoriais. Eu converso com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, a deputada estadual licenciada Macaé Evaristo, do PT, que fala conosco de Brasília. Bem-vinda, ministra. Um prazer recebê-la mais uma vez no Mundo Político.
Obrigada, um prazer estar aqui com vocês e poder conversar com toda a população de Minas Gerais.
Prazer é nosso, ministra. A Resolução 601, né, proposta pelo Ministério dos Direitos Humanos e pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, regulamenta a lavratura e a retificação de certidões de óbito das pessoas mortas e desaparecidas políticos, né, em casos reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Ministro, o que é essa entrega, né, das primeiras certidões que acontece aqui em Minas Gerais, né, primeiras certidões revisadas, representa inicialmente para as famílias das vítimas?
Olha, nós estamos vivendo um momento assim, de muita emoção, porque receber essa certidão de óbito, primeiro, é uma resposta muito importante para essas famílias que perderam seus entes queridos e, durante muito tempo, não tiveram direito a saber as condições reais em que isso aconteceu. Então, a gente está fazendo reparação, trazendo à tona uma parte da história do nosso país, que foi uma parte muito cruel, que pessoas foram assassinadas por organismos do Estado brasileiro e que, durante muito tempo, se negou esse fato. As pessoas eram tidas como desaparecidas, como muitas, que ainda hoje a gente segue procurando os seus restos mortais. Então, entregar essa certidão é o momento de trazer essa verdade para as famílias, se reveste de um simbolismo muito importante quando a gente está pensando o fortalecimento da democracia. Também é um momento de aprendizagem para a sociedade brasileira, para defender a democracia, para entender o que acontece com as pessoas comuns durante um período autoritário, como infelizmente o nosso país já viveu, e é um processo que a gente chama também um processo de justiça de transição, porque fazer essa reparação e trazer a verdade à tona também é um mecanismo, eu falo, de cura, né? De cura de todo o país, dessa mazela vivida e de cura das próprias famílias.
Ministra, e como foi a articulação para que essas primeiras entregas, né, ocorressem aqui na Assembleia de Minas, por meio da Comissão de Direitos Humanos da Casa?
Nós, no caso do Ministério, né, foi recriado no âmbito do Ministério. No ano passado, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, nós tivemos uma ação importante junto ao Conselho Nacional de Justiça e, uma vez que nós começamos, né, esse processo de retificação com os cartórios, Minas Gerais é um estado muito importante, devido ao número de pessoas, né? Hoje nós vamos estar entregando 60 certidões, então é um dos estados que tem o maior número de pessoas que sofreram tortura e foram assassinadas no período da ditadura militar. Então, para nós era muito importante fazer esse processo em Minas Gerais. Obviamente, a Assembleia de Minas Gerais, ela foi extremamente receptiva, a Comissão de Direitos Humanos, a nossa vice-presidenta da Assembleia Legislativa, que é a deputada Leninha, foi a primeira pessoa com quem eu fiz o contato, o nosso presidente Tadeu Zin. Então, sou muito agradecida, né? Estamos todos muito agradecidos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais por acolher esse momento, que é um momento muito importante numa casa, que é uma casa da democracia. Então, as assembleias legislativas, em especial, são lugares para a gente muito representativos da possibilidade da gente fazer essa reparação, de participação desse processo.
Ministra, um relatório da Comissão Nacional da Verdade, né, publicado em 2014, traz o nome e o perfil biográfico de 434 vítimas da ditadura militar, incluindo aí Rubens Paiva, né, cuja luta da esposa Eunice para conseguir uma certidão de óbito do marido foi retratada, né, no filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar deste ano. Quais serão os próximos passos do Ministério na continuidade dessa reparação?
Olha, além de fazer todo o processo de retificação das certidões que nós temos que fazer pelo Brasil, a gente ainda tem uma questão que é muito séria, que é da própria identificação dos remanescentes ósseos das pessoas que foram torturadas e que muitas vezes os seus remanescentes ósseos foram encontrados em valas comuns. Como, por exemplo, a gente tem o caso do cemitério de Perus. A gente ainda tem uma questão muito séria de remanescentes ósseos, da questão do Araguaia. Então, tanto tem remanescentes ósseos, que ainda não foram feitos todos os estudos que permitiram a identificação, como a gente sabe que ainda existem locais do Brasil que ainda devem ser mais pesquisados e investigados para que a gente possa chegar efetivamente a alcançar, né, tanto esses 400 nomes que foram já descritos pela Comissão Nacional da Verdade, mas também com informações adicionais que muitas pesquisas que às vezes estão em curso em instituições e universidades brasileiras se direcionam ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e à própria comissão pedindo que a gente também alcance casos que não foram imediatamente incorporados na ocasião dos estudos da Comissão Nacional da Verdade.
Muito trabalho pela frente, né? Ministra, agora um outro assunto. Neste momento, grupos políticos no país seguem insistindo aí na defesa de uma anistia para os condenados pelos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023, sob argumentos humanitários de que apenas excessivas. Qual a visão da senhora sobre essa demanda?
Olha, esse tema, eu falo que a nossa agenda de hoje, ela traz com muita profundidade as consequências de um ataque às instituições democráticas e de ataques à democracia. Tentativas de golpes, aquelas que são bem-sucedidas, elas terminam por produzir regimes ditatoriais, autoritarismo, morte e total desrespeito às instituições democráticas do país. E a vida das pessoas comuns. O que a gente vê nesse processo, tanto da Comissão Nacional da Verdade, como a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, é que durante um tempo o aparelho estatal brasileiro, sob a liderança de pessoas autoritárias, atentou contra a vida de trabalhadores rurais, de operários, de sindicalistas, de estudantes, de universitários, não garantindo nenhum processo judicial, nenhuma possibilidade de contraditório e muito menos dando direito a essas pessoas, né, a sua ampla defesa. Então, eu acho que esse é um ponto que nos faz refletir sobre o que foi esse processo do 8 de janeiro, que foi novamente uma tentativa de ataque às instituições democráticas. Já se atacou o processo eleitoral e o resultado do processo eleitoral, se atacou o judiciário brasileiro, se atacou o próprio legislativo brasileiro, uma vez que se questionou e se colocou contrário ao resultado das urnas. Então, isso é muito importante. Lá está previsto na nossa legislação. Tentativa de golpe é crime. E as pessoas serão responsabilizadas na medida da sua participação nesse processo. Então, para nós é muito importante que se tenha o devido processo legal, que se tenha direito ao contraditório, e que as pessoas sejam responsabilizadas na dosimetria e na medida da sua responsabilidade em cada um desses atos.
E essas pressões vindas dos Estados Unidos, ministra, como é que a senhora está vendo, né, a articulação lá liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que resultou aí, né, em sanções a ministros do STF, a um tarifaço também imposto ao país?
Bom, eu vejo o posicionamento dos Estados Unidos, que não é um posicionamento especificamente em relação ao Brasil. O que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, na verdade, também é uma tentativa de romper com o pacto sobre direitos humanos, sobre multilateralismo, sobre a possibilidade de uma cultura de paz e diálogo entre países, sobre a existência de fóruns e mesas internacionais onde se possa discutir e, por meio de soluções pacíficas, resolver questões, seja comerciais, entre os países. É um Estado, né, querer interferir em outro Estado democraticamente constituído, num processo eleitoral democraticamente realizado, com uma transparência de dar inveja, né, aos Estados Unidos, não pode se intrometer nos problemas internos do Brasil. Então, eu penso que todo o processo que está colocado no Brasil, ele não é só um processo em relação ao golpe, ao julgamento do golpe, mas o que está em curso é também um grande debate sobre relações entre países, sobre desenvolvimento, sobre o futuro da América Latina, especialmente sobre a soberania brasileira, porque o Brasil é um país muito potente, hoje apresenta os melhores indicadores econômicos. O Brasil tem muitas riquezas e a gente precisa compreender que esse processo político está, de certa forma, sendo usado como desculpa também de olho, né, no grande potencial econômico que o Brasil representa hoje no quadro internacional.
Entre as atribuições do Ministério dos Direitos Humanos, ministro, está também, né, o acolhimento de repatriados dos Estados Unidos. E aí, quais têm sido, né, os principais desafios para garantir a essas pessoas condições dignas para um recomeço por aqui?
Bom, eu acho que o primeiro desafio nosso hoje, ele também está no cenário internacional, que é garantir que essas pessoas tenham respeitado seus direitos de imigrantes, como preconiza tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, mas os Estados Unidos também são signatários e estão relegando esses tratados. A população brasileira, as pessoas do Brasil, assim como de outros países, que são imigrantes, elas não são criminosas e não devem ser tratadas a priori como criminosas. São trabalhadores que muitas vezes emigram tentando melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Nossa tarefa, né, é acolher essa população que está sendo repatriada ao Brasil. A gente tem feito isso, nós começamos recebendo um voo a cada 15 dias, depois passamos a receber voos semanais. Essa semana foram dois voos, um voo que a informação que nós recebemos das autoridades nos Estados Unidos é que era um voo de pessoas que aderiram ao processo de repatriação, então era um processo de repatriação voluntária, e um avião com deportados, pessoas que já estavam presas nesse processo de deportação que eles vêm levando a cabo nos Estados Unidos. Na verdade, o que aconteceu não foi isso, o voo com repatriação voluntária. As pessoas também chegaram em condições bastante precárias, inclusive nós já estamos mudando e já nos reposicionando no modelo para acolhimento desse grupo, que a gente pensava que chegaria em situação bastante distinta dos grupos dos deportados que estão já presos, né, nos vários centros dos Estados Unidos, mas é uma preocupação preocupante, tanto do ponto de vista do acolhimento, e aqui a gente tem feito uma força-tarefa que inclui o SUS, que inclui o Sistema Único de Assistência Social, que tem uma parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego para acolhimento dessas pessoas nos postos do CINE, que tem uma ação da Defensoria Pública da União, e a gente conta também com a Defensoria Pública nos estados para acolher essas pessoas que às vezes estão vindo para o Brasil e estão deixando para trás patrimônio, familiares. Então, tem toda uma estrutura que a gente precisa trabalhar. O nosso ministério, nós lançamos um programa, que é o Aqui é Brasil, para organizar a ação de todos esses atores do governo federal, mas também a gente conta com o apoio dos governos estaduais, seja em Fortaleza, seja em Minas Gerais, no processo de acolhimento a esses grupos.
Outro foco do ministério, ministra Macaé, são ações voltadas para a população de rua. E um estudo produzido pelo programa Polos de Cidadania da UFMG apontou que o Brasil tem atualmente cerca de 335 mil pessoas vivendo nessa situação. Quais abordagens vêm sendo feitas, né, por meio de políticas públicas federais junto a esse contingente?
Bom, primeiro nós temos o plano Ruas Visíveis. E dentro do plano Ruas Visíveis, nós temos algumas ações que estão em curso. O primeiro delas é moradia primeiro. Acho que esse é uma agenda muito importante. A população que está em situação de rua, primeiro, é uma população que a gente precisa ter uma aproximação e um diagnóstico com muito cuidado, porque são situações muito diferenciadas. Às vezes, nós temos família em situação de rua, com crianças pequenas, com mulheres, com idosos. Às vezes, a família acabou de se colocar em situação de rua porque não teve recurso, por exemplo, para seguir pagando o aluguel. E é muito importante que a gente consiga acolher essas famílias da maneira mais imediata, seja direcionando ao Bolsa Aluguel, seja direcionando a uma política habitacional. O presidente Lula aprovou, e nós publicamos, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Cidade, uma portaria destinando 3% das vagas do programa Minha Casa Minha Vida. Então, todos os programas habitacionais, 3% dessas construções serão direcionadas a essa população em situação de rua. O que a gente tem trabalhado com os governos municipais, com os governos estaduais, mas especialmente com os municípios, que é quem atua mais diretamente com essa população, é a gente, ao fazer a abordagem, trabalhar no sentido de levar essa pessoa para o Bolsa Moradia e do Bolsa Moradia depois para uma moradia definitiva. É preciso também uma ação integrada com a saúde, e a gente tem trabalhado em integração com a saúde, ampliando, por exemplo, os consultórios de rua, no caso da abordagem da população que faz uso de álcool e outras drogas. É uma política importante de abordagem, de fazer redução de danos para essa população, bem como a gente tem políticas de qualificação profissional, que é muito importante, porque por meio da qualificação profissional, tendo moradia, né, uma política que trabalhe na construção de vínculos e qualificação profissional, a gente permite a reinserção dessas pessoas. Senhora, nós estamos agora... Temos uma outra ação importante, inspirada em muitas instituições que têm feito esse trabalho, mas sem um aporte governamental, que é também um aporte. Nós teremos um edital para credenciar instituições para garantir o que a gente chama de pontos de apoio na rua, que são esses espaços onde a pessoa ela tem acesso, não só à orientação, mas ela tem acesso à higienização, à água e a orientações sobre inclusão no mundo do trabalho, sobre abrigamento, sobre políticas públicas para essa população.
A senhora tocou na resposta, né, na importância de parcerias com os governos estaduais, e recentemente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, comparou em entrevistas a situação dos moradores de rua com a de carros estacionados em local proibido, defendeu a remoção dessas pessoas e afirmou que o pessoal dos direitos humanos, nas palavras dele, deveria fazer uma placa na porta da casa e pedir que essa população acampasse ali. Qual o efeito, ministra, de declarações assim para o debate público em torno do tema?
Esse tipo de declaração, ele constrói muito preconceito e pouca solução, porque isso acirra uma visão desumanizadora da população em situação de rua, não entra profundamente nos problemas que afetam essa população, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar que a gente tem que investir na construção de moradias, que muitas vezes o preço das moradias, mesmo em vilas e favelas, está acima do poder aquisitivo de muitas famílias. Nós estamos avançando numa série de indicadores no nosso país de melhoria da condição de vida da população. Mas nós não podemos esquecer que, recentemente, nós passamos por uma pandemia, que as pessoas perderam, muitas pessoas perderam o trabalho e a sua condição de existência, e isso tudo se reflete no número de pessoas que a gente tem em situação de rua hoje, né? Desumanizar a população em situação de rua é reduzir o problema, né? Quando ele fala, compara com objetos, fala que a cidade vai virar um chiqueiro, né? Mas uma política higienista não resolve o problema, no máximo esconde o problema, ou tira o problema das áreas centrais dos grandes centros e supostamente quer esconder nas periferias dos grandes centros. Então, a gente precisa ter soluções efetivas. E soluções efetivas passam por atenção à saúde, por assistência social, por política de moradia, numa primeira abordagem, por política que garanta condições mínimas de alimentação, de higiene para essa população. E nós estamos falando de um estado, de uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo, que tem passado por uma situação, e a gente acompanhou, nós vivenciamos, eu estava na Câmara de Vereadores durante a pandemia, todo o processo que foi de aumentar o número da população em situação de rua, mas a gente tem exemplos aí que vem da pastoral de rua, exemplos com o município de Belo Horizonte, exemplos que vêm, por exemplo, da cidade dos meninos, com o Ministério Público, que tratam dessa população, que começam fazendo, criando vínculo com essa população que está na rua, levando para, trazendo essa pessoa para se reconhecer novamente, para ter autoestima, que passa por pensar que precisa tomar banho, trocar de roupa, ter alimentação, a se inserir em programas de qualificação profissional, a ter acesso à alimentação por meio das cozinhas solidárias. Então, a gente precisa construir muitos modelos diferentes. Eu quero aqui lembrar do padre Júlio, que ele sempre defende isso. Ele fala, olha, não tem uma proposta que é uma proposta sob medida que você aplique em larga escala, como se fosse numa linha de produção. Mas a gente precisa ter muitos pequenos exemplos, pequenas soluções, muito bem apoiadas, para que a gente possa ir produzindo soluções alternativas de acordo com o perfil dessa população que está na rua, que ela é muito distinta. Tem pessoas que vêm do interior à procura de trabalho e não conseguem trabalho e fica ali na grande cidade um pouco sem saber o que faz nesse processo. Agora, muitos estudos têm demonstrado que quanto menos tempo essa pessoa fica em situação de rua, melhor a condição dessa pessoa se estabilizar numa residência e numa moradia fixa. Por isso a necessidade da gente avançar com políticas de moradia, de bolsa moradia, para evitar que a pessoa se perpetue em condição, em situação de rua.
Ministra, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas queria uma leitura da senhora, né, para a gente encerrar, sobre o cenário pré-eleitoral aqui do Estado. As articulações já estão aí a todo vapor. O presidente Lula volta essa semana a Minas e vem defendendo há algum tempo uma candidatura do senador Rodrigo Pacheco ao governo do Estado. Quais as chances efetivas que a senhora vê dessa construção avançar, unindo a esquerda e alguns partidos de centro para a sucessão estadual?
Bom, o presidente Lula, ele tem uma grande capacidade de diálogo e de aglutinação. Ele já demonstrou isso nas três eleições em que ele foi muito bem sucedido com essa capacidade de colocar as pessoas para dialogar, para conversar e fazer uma composição suficientemente alargada para garantir a sua vitória no pleito eleitoral. Eu tenho muita confiança na disposição do nosso presidente de fazer a mesma coisa. Ele tem acenado para o Rodrigo Pacheco no sentido de que é um candidato de centro, mas que teve um papel importantíssimo no fortalecimento e na garantia da democracia no nosso país recentemente. Teve uma postura íntegra, muito honesta, e é um candidato que tem muita sintonia com o povo mineiro. Não é fanfarrão, não finge modéstia, é uma pessoa muito séria. Eu acho que isso são características, né? E tem uma vida política de muita transparência. Eu acho que são elementos importantes. O nosso partido, obviamente, vai fazer seus debates e também vai construir suas alternativas. Mas isso é importante até para que a gente possa produzir um diálogo saudável e que esse diálogo seja feito em cima de um programa, né? De um programa, de qual projeto nós queremos para Minas Gerais.
E o futuro político da senhora vai retomar o mandato e se recandidatar?
Ixi, agora isso aí eu tenho que ver com o presidente Lula, né? Mas eu tenho que dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês aí, viu? Adoro o Ministério dos Direitos Humanos, acho que o trabalho aqui é super relevante, mas o importante é a gente fazer a boa política, onde quer que a gente esteja, trabalhando aí por nosso estado, por Minas Gerais, e eu sigo fazendo isso, e aqui trabalhando um pouco mais por Minas Gerais e pelo Brasil.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco, ministra. Eu conversei com Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania e deputada estadual mineira licenciada. Falamos sobre a entrega de certidões de óbito retificadas das vítimas da ditadura como reparação histórica às suas famílias em cerimônia realizada aqui na Assembleia de Minas e de outros programas que vêm sendo tocados pela pasta no governo Lula. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.